Intimidade com Deus. Intimidade é quebrantamento. Hoje, olhando para os Salmos, especialmente nós vamos olhar para um Salmo muito bonito, o Salmo de número 34. Você pode abrir a tua Bíblia lá, abrir o teu dispositivo no Salmo 34, Salmo de Davi. Nós vamos ler juntos aqui os versículos 15 até o 22 desse Salmo maravilhoso. Conseguiu abrir lá? Você pode acompanhar aqui também. Ah, mas é importante abrir, procurar. Eu sinto às vezes que o pessoal está perdendo a prática, né? Salmo é fácil, é metade da Bíblia você abre, vai estar em Salmo, tá? No celular é mais difícil abrir do que na Bíblia física, até em Salmos, tá bom? Vamos ficar de pé para ler juntos? Vamos fazer como já que estamos num ritmo de 1990 hoje, né? Eu estou tentado a fazer leitura responsiva, mas não vou me segurar aqui, tá bom? A partir do versículo 15. Os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos abertos aos seus clamores. Vamos juntos no 16? O Senhor, porém, volta o rosto contra os que praticam o mal. Apagará da terra qualquer lembrança deles. O Senhor ouve os justos quando clamam por socorro. Ele os livra de todas as suas angústias. O Senhor está perto do que tem coração quebrantado e resgata os de espírito oprimido. O justo enfrenta muitas dificuldades, mas o Senhor o livra de todas elas, pois o Senhor protege os ossos do justo, nenhum sequer será quebrado. A calamidade certamente destruirá os perversos, e os que odeiam os justos serão castigados. O Senhor, porém, resgatará os que o servem. Ninguém que lhe fugia será condenado. Amém. Pode sentar. Gente, faz tempo que eu não falo de filme aqui, né? Quero fazer. Faz tempo que eu não indico um filme bom para assistir com família, né? O pessoal fala, você só fala de Star Wars, né? Não, eu quero indicar um filme bom para você, então, assistir com a família. Quem já assistiu aqui Operação Big Hero? Operação Big Hero, ou Big Hero 6, né? Nesse filme a gente é apresentado ao Baymax. Quem sabe quem é o Baymax? O Baymax, ele é um robô inflável, agente de saúde. Ele foi criado com um protocolo muito simples. Ele só faz uma coisa, um protocolo de proximidade. Eu assisti semana passada, Samuel, que a gente assistiu. Você assistiu sozinho, eu fiquei por aí, tá bom. Tá bom, mas eu já assisti, acabou comigo, né? Eu queria dar uma de bom pai aqui, mas ele assistiu, eu lembro, eu já tinha assistido, né? Ele foi criado com um protocolo de proximidade. Ele foi programado para ouvir uma única palavra. Sabe qual é a palavra? Ai. Quando alguém diz ai, o Baymax, ele se ativa automaticamente. E ele se aproxima. Ele começa a fazer perguntas. E o mais importante, ele não desliga até que o problema tenha sido resolvido, tenha sido tratado. Ele não avalia ele não liga se a dor for muito forte. Ele não avalia se a dor é grave, se é grande, pequena. Ele não julga se a pessoa merece ajuda ou não. Ele simplesmente responde uma expressão de dor. Ai, Baymax liga. Sabe de uma coisa? Essa imagem, eu pensando nisso, essa imagem, ela é profundamente bíblica. O Salmo 34, que a gente acabou de ler uma parte dele, revela um Deus que age da mesma forma. Um Deus que ouve o ai do coração humano. Um Deus que se aproxima daquele que está quebrantado. E o mais importante, um Deus que não desliga quando encontra dor genuína. Nos versículos que nós lemos, Davi, o escritor, nos mostra que uma grande questão da vida não é se nós teremos aflições, mas é como é que nós nos colocamos diante de Deus quando as aflições chegam. O que nós vemos nesse texto é um ai de alguém que sofre. É Davi falando: ai, Senhor, está doendo. Nesse salmo, o justo, ele é descrito não como alguém imune, mas como alguém que solta um ai de dor. Só que esse salmo mostra que esse ai está doendo, não nasce num hospital, numa cama, num leito de hospital, mas ele nasce no beco escuro da vida de Davi, num tempo terrível para Davi. O título do Salmo 34, se você olhar na tua Bíblia lá, tem um título. O título desse salmo nos leva lá para 1 Samuel 21. Davi está escrevendo esse salmo não num momento de vitória, mas num dos episódios mais humilhantes e mais desesperadores da vida dele. Ele já tinha sido ungido rei, ele já havia derrotado Golias, ele já era um herói nacional. Só que agora, naquele momento, ele está fugindo de Saul. Saul quer matar Davi, e Davi não tem exército, não tem proteção e não tem um plano. Davi, então, em desespero, ele foge para uma cidade chamada Gate, território filisteu, inimigo declarado de Israel. Cidade natal, sabe de quem? De Golias. Não parecia muito inteligente isso, né? Ali Davi, então, ele é reconhecido, e a situação é muito clara lá em 1 Samuel. Davi está prestes a morrer. Sem saída, Davi faz o impensável para um guerreiro. Sabe o que ele faz? Se finge de louco. Ele começa a babar pela barba, ele começa a riscar as portas, fazer umas coisas muito doidas. Ele age como alguém fora de si. Ele aceita perder a dignidade para continuar vivo. É desse lugar. Não é do trono, não é da força, não é da glória que nasce esse salmo. Percebe a diferença? Quando Davi escreve no início do salmo, dá uma olhadinha lá no início, ele diz assim: esse pobre homem, como está na NVI, clamou e o Senhor ouviu. Ele está falando dele mesmo, de um homem quebrado, desesperado, humilhado e sem controle da situação. Isso muda completamente a forma como a gente lê esse salmo, não muda? Nós lemos o salmo, talvez você não tinha essa informação ainda. Esse salmo é o registro de alguém que chegou ao limite, e agora ele grita: ai, Senhor, está doendo, eu não sei o que fazer. Queridos, o texto fala de pessoas com o coração quebrantado e com o espírito oprimido. Lá no versículo 18, sabe, um comentarista que eu gosto bastante, ele diz o seguinte, que esses termos, quebrantado e oprimido, indicam um estado de esmagamento. Você já se sentiu esmagado? Ele diz assim: esses termos indicam estado de esmagamento, onde os terrores externos e as angústias internas parecem ter vencido. O drama aqui é que ser justo não impediu que Davi se sentisse prestes a quebrar, a se quebrar. Você já se sentiu assim? Prestes a... eu não sei o que fazer. Esse salmo, ele é um poema acróstico. Você sabe o que é um acróstico? Muito comum na literatura hebraica. Eu pegar, já falei, eu sei, ele manja mais do que eu, hebraico. É um poema acróstico. Cada estrofe, cada verso dele começa com uma letra do alfabeto hebraico. Então pergunta, quantas letras tem o alfabeto hebraico? Olha lá. Isso, 22. É isso? São 22? Isso, 22. Cada verso começa com uma letra no hebraico. E essa poesia, ela tem duas partes muito claras: louvor e ensino. Nos versículos 1 a 14, Davi louva. Ele louva a Deus. E nos versículos 15 a 22, que é onde nós vamos dar ênfase, né? É o nosso foco hoje. Ele usa a experiência dele de sofrimento e de proximidade com Deus para ensinar aqueles que, embora quebrados, não estão quebrantados. Tem uma diferença. Pessoas que insistem em não dizer ai quando está doendo. Conhece gente assim? O texto, ele começa apresentando um contraste muito forte. Olha lá. Os olhos do Senhor estão sobre os justos, versículo 15, e os seus ouvidos atentos ao seu clamor. Mas logo em seguida, Davi diz: o Senhor, porém, volta o rosto contra os que praticam o mal. Deus olha para quem clama e vira o rosto para quem pratica o mal. E as pessoas que sofrem, mas não clamam, não pedem ajuda. Você sabia que existem corações feridos que preferem resistir a se render? Você é um desses? Davi sabe disso. E é por isso que o verso 18 afirma assim: o Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado. Isso significa que a presença soberana de Deus, ela é constante. Mas a experiência da proximidade de Deus, ela depende do seu relacionamento com Ele. Consegue entender isso? Você sabia que nem todo sofrimento gera quebrantamento? Às vezes, sofrimento gera endurecimento. Tem gente que no meio do sofrimento endurece e não busca, e desiste. O problema que esse texto revela, nas entrelinhas, não é o sofrer. É sofrer sem se render. E se isso era verdade com Davi, isso é verdade no mundo em que nós vivemos hoje também. Porque muitas vezes você e eu, muitas vezes nós, preferimos parecer fortes a nos render. Já aconteceu contigo? Às vezes eu prefiro parecer forte a me render. Sabe, nós vivemos numa cultura de heróis, onde nós tentamos ser muitas vezes autossuficientes. Como os leões jovens, no verso 10 ele fala desses leões jovens, né? O problema hoje é que quando o mundo nos atinge forte, com um divórcio, com um luto, com uma depressão. Nós tentamos esconder a nossa escala de dor. Sabe quando o médico te pergunta de 1 a 10, qual que é a dor? Quando nós passamos por isso, não, eu sou forte, minha escala de dor aqui, ó, é 3, estou tranquilo. Só que chega um ponto que o ai é inevitável, você não consegue não falar ai. E a pergunta que surge é, na tua mente e na minha mente, onde está Deus quando eu não consigo me levantar? Sabe, eu acredito que nós não deveríamos esperar a dor nível 10, a dor insuportável para acionar o nosso, entre aspas, aqui, ou se você lembra do filme, agente divino de cuidado. Muitas vezes esse agente, Deus, está à nossa disposição e nós não procuramos. Num culto, num PGM, talvez você não esteja no PGM, mas quer ser cuidado. Num aconselhamento pastoral, nós às vezes preferimos esperar a dor se tornar insuportável, para aí sim agir e pedir por socorro, dizer, ai, está doendo. Eu acho que o mundo que a gente vive hoje tem uma dificuldade com o quebrantamento. Nós vivemos numa era instagramável, certo? Falei certo? Tudo tem que ser instagramável. Numa era de força. Você precisa ser forte. E essa cosmovisão, essa maneira de ver o mundo, ela muitas vezes entra dentro da igreja. Nós não queremos expor os nossos problemas, porque o que as pessoas vão achar de mim? Mas nós aprendemos com a internet que nós devemos, mesmo que seja mentira, seja inventado, nós devemos mostrar que a nossa vida é digna da inveja dos outros. Na prática, sofrer sem se render acontece quando a gente continua vindo à igreja, continua cantando, continua servindo, mas para de ser honesto com Deus. Como aquela foto linda que você posta no Instagram, mostrando a felicidade da tua vida, quando na verdade você está arrebentado por dentro. Mas o que importa é quantos likes eu tenho. É quando você ora, mas só com frases prontas, as mesmas que eu sempre soube. É quando você pede oração pelas mesmas coisas e você esconde o motivo real daquilo que você precisa realmente de oração. É quando você diz, Deus está no controle. Só que você não entrega o controle para Ele de verdade. Sofrer sem se render é continuar funcional por fora, mas endurecido por dentro. Queridos, o problema do mundo e do nosso coração é que muitas vezes nós preferimos parecer inteiros a sermos cuidados ou sermos curados. Acho que tem essa frase aqui. Muitas vezes nós preferimos parecer inteiros, bem, ao invés de sermos curados. E quando nós não dizemos ai, porque não queremos parecer fracos, nós deixamos de experimentar a graça de Deus em nossa vida. E isso também acontece nesses corredores, nos nossos PGMs, nos nossos cultos. Mas quando nós reconhecemos o problema, nós começamos a entender o que Davi entendeu nesse salmo. Ele entendeu que o Senhor é o Deus que responde ao nosso clamor. E o Senhor é o Deus que ouve o seu ai. Davi entendeu que ele tem um Deus que responde ao ai. Está doendo, Senhor. E a grande virada ocorre quando ele percebe, sabe o quê? O protocolo de proximidade de Deus. Lembra do verso 15? Olha lá novamente comigo. Os olhos do Senhor estão sobre os justos, e os seus ouvidos abertos para seus clamores. Um outro comentarista explica que, dessa forma, ele diz que Deus é ativado pelo grito de socorro, por um clamor agudo, aquele grito de dor, sabe? Um grito de dor. A ação de Deus no texto, sabe qual é? É proximidade. Ele não envia um manual de instruções para você seguir. Ele simplesmente está perto. Ele simplesmente está ali para você. E como nós lemos no verso 7, versículo muito conhecido, ele monta o seu acampamento ao redor dos que o temem. Ele forma uma espécie de cordão de proteção que isola, que impede que o mal tenha a última palavra. Você já orou indo viajar, Senhor? Acampa os teus anjos ao redor deste carro e me leva em... Já orou assim? Eu já. E me leva em proteção. O mal não tem a última palavra. Meus amigos, só que Davi, ele não romantiza a fé. Ele não promete menos dor. Sabe o que ele promete? Mais Deus em meio à dor. A Bíblia não promete uma vida sem sofrimento. Sabe o que ela promete? Um Deus presente no meio do sofrimento, no meio da dor. É isso que nós temos certeza. A verdade bíblica aqui, ela é simples e clara. Deus não está distante nem indiferente. Ele vê, ele ouve e ele se inclina para quem clama. Ele te ouve. Olha os versos 17 a 22 comigo. Segura lá. A graça de Deus, ela começa a aparecer quando Davi diz no versículo 17: o Senhor ouve os justos quando clamam por socorro. Ele os livra de todas as suas angústias. Na língua original existe uma sequência muito clara aqui. Numa tradução literal minha, desculpa aí, depois você me corrige, né? Seria algo mais ou menos assim: eles lamentam, Yahweh, Deus ouve, e de todas as suas aflições, ele os resgata. Ou seja, a sequência é clamor, resposta, livramento. Você clama, Deus ouve, ele te livra. Muito simples. A graça, queridos, ela não ignora a dor. Só que Davi é realista. E ele deixa isso bem claro no versículo 19. O que diz o versículo 19, o início ali? O justo enfrenta... Vamos ler juntos aqui. Só que lembra, o justo enfrenta... algumas dificuldades. Dificuldades. O justo enfrenta muitas dificuldades. Só que a imagem do versículo 20 é fantástica também. Olha o texto, versículo 20: pois o Senhor protege os ossos do justo. Isso aqui é uma profecia também, tá? Nenhum sequer será quebrado. Nenhum dos seus ossos será quebrado. Você se lembra, talvez você se lembra do meu último sermão, duas semanas atrás, eu preguei aqui, eu Se você se lembra, eu falei sobre o raio-x de Deus. Você vai entender que isso aqui é uma figura de linguagem. Porque crente também pode se quebrar de vez em quando, certo? Eu me quebrei várias vezes, né? Esse verso, na verdade, ele tá ensinando sobre o cuidado minucioso, meticuloso de Deus e sobre essa preservação soberana que ele dá. Mas também é uma profecia que aponta para Cristo. A gente não vai entrar a fundo, isso é assunto para EBD. O pastor Roberto pregou há pouco tempo sobre as profecias cumpridas em Cristo, né? Mas em João 19 nós vemos esse texto se cumprindo. Queridos, esse salmo ele termina com uma constatação maravilhosa. Olha o versículo 22 comigo. O Senhor, porém, resgatará os que o servem. Ninguém que nele se refugia será condenado. A graça de Deus nesse texto ela é muito clara. Deus não espera você se levantar, se recompor, tá bem para ele se aproximar. Ele se aproxima de você quando você está quebrado, quando você está no chão. E eu quero fazer algumas observações, três observações rápidas sobre isso aqui. Primeiro, quebrantamento não é autopiedade. Ah, pobrezinho de mim. Quebrantamento é dependência consciente de Deus. Segundo lugar, Deus não ignora o sofrimento, mas também não responde ao orgulho mascarado de espiritualidade. E três, às vezes Deus demora, porque nós estamos orando com as palavras certas, mas com o coração endurecido. Provérbios fala que aquele que desvia o seu coração da lei, até as suas orações são abomináveis. Ok. Então, até agora, o que nós aprendemos? Que Deus não se aproxima de quem finge estar bem, mas de quem reconhece que está quebrado. Tudo isso seria muito bonito, mas seria incompleto se terminasse lá com Davi, não? Esse salmo, ele aponta para algo muito maior. A grande consequência desse texto para nós hoje é entendermos que nós temos, sabe o quê? Um Deus que nunca desliga. Um Deus que nunca falha, que nunca dorme, que nunca desliga. Mesmo no momento mais sombrio da tua vida, Deus está próximo. Ele não desliga. Ele estava lá no divórcio, ele estava lá no luto, ele estava lá quando você perdeu aquele bebê, ele estava lá quando você perdeu o seu amigo, ele estava lá na falta financeira, ele estava presente na perseguição, na depressão, ele estava lá durante a tua dor, porque ele experimentou o que é verdadeiramente ser humano, o que é estar quebrantado e estar quebrado. A lição desse salmo, ela se cumpre, ela se observa perfeitamente em Jesus Cristo. Ele é o Deus que se tornou homem. Ele é o Deus que foi esmagado na cruz para estar mais perto de cada pessoa quebrantada. Cristo é, entre aspas, esse nosso agente de saúde pessoal, que entra no meio do nosso caos, que entra no meio da nossa bagunça e nos sustenta e cuida da gente até que finalmente você e eu possamos dizer: Senhor, eu estou satisfeito com o seu cuidado e eu estou pronto para cuidar de outros. Você lembra do Baymax? Ele falava algo mais ou menos assim. O Baymax, ele não curava a distância, certo? Ele tinha que estar perto. Deus também não. Ele se aproxima, ele permanece e ele acompanha o processo todo. E o Evangelho revela pra gente um Deus que também age assim, só que muito melhor que o Baymax, certo? Porque ele nunca desliga. Em Jesus, queridos, Deus se aproximou da dor humana. Em Jesus, Deus assume a nossa fragilidade. Ele acompanha o processo e ele nunca desliga. Cristo ouviu o ai da humanidade na cruz. Ele entra na nossa dor, sabe para quê? Para nos oferecer redenção. A graça de Deus revelada no nosso mundo hoje é que quando nós clamamos ai diante de Deus, ele se aproxima e cuida de nós. É por causa de Jesus, é por causa disso que a nossa igreja, é por isso que nós queremos criar aqui na nossa igreja uma cultura onde pedir ajuda não é sinal de fraqueza, mas de crescimento espiritual. É por isso que nós queremos transformar PGMs, os nossos pequenos grupos, em lugares seguros. Não em palcos de performance espiritual. É por isso que nós queremos estar mais perto de Deus. É por isso que nós sonhamos com um dia em que nós teremos normalizados lá nos nossos PGMs orações do tipo: Deus, eu nunca orei, eu não sei nem como faz isso, mas eu queria te falar o seguinte. Já ouviu gente orar assim? Meus irmãos, nós cremos que na cruz Jesus não explicou o sofrimento, ele assumiu o sofrimento. E ao assumir esse sofrimento, ele tomou para si a maior de todas as dores, a dor do nosso pecado. E foi por causa dessa dor que nós podemos ter a certeza que um dia aquele sofrimento que você está passando hoje, que só você conhece, um dia toda a dor, todo o sofrimento, toda a lágrima acabará para sempre. Amém? Amém? Irmãos, talvez o maior desafio hoje não seja crer que Deus existe, mas é deixar Ele tocar onde dói. O Salmo 34 não nos chama para sermos fortes. Ele nos chama para sermos verdadeiros. E hoje, queridos, Deus não está pedindo promessas de novo ano. Ele não está pedindo desempenho espiritual. Ele só faz uma pergunta para você hoje. Sabe qual é a pergunta que Deus te faz hoje? Onde dói? Aonde dói? Mostra para mim. Talvez o seu ai seja uma dor antiga que você nunca colocou diante de Deus. Talvez seja um pecado escondido que está pesado demais para carregar sozinho. Talvez seja uma fé cansada de fingir que está tudo bem. A boa notícia desse salmo é o que eu quero que você leve para casa hoje. Quando o coração se quebra, Deus se aproxima. É só isso. Simples assim. Você pode falar isso comigo? Quando o coração se quebra, Deus se aproxima. E aí, você vai gritar, ai? Você vai falar para Ele onde dói? Abaixa sua cabeça, feche os seus olhos.